voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
No Sintonia Ambiental de hoje, estamos falando do cumaru e do baru, duas espécies muito próximas e de grande utilidade. O cumaru é nativo da floresta amazônica, enquanto o baru cresce no cerrado. O baru tem várias utilidades, a sua madeira é de grande resistência e dureza, e por isso a árvore é muito cortada para uso rural, na confecção de cercas e currais, e também na construção civil e ainda na fabricação de móveis. Mas o baru produz um fruto que tem uma amêndoa que encanta quem a come e é de grande valor nutricional. A polpa que envolve o fruto também tem propriedades alimentícias importantes e um sabor agradável, mas por enquanto só quem a come é o gado. A polpa do baru tem sabor adocicado e é composta por amido, fibra insolúvel e açúcares, e rica em vitaminas e sais minerais como potássio, cobre, ferro, cálcio, fósforo e magnésio. Mas até agora não existem máquinas apropriadas que tirem a polpa do fruto com eficiência, nem que consigam quebrar a castanha para a retirada da amêndoa. Apenas algumas máquinas e equipamentos rudimentares são utilizados para realizar essa tarefa. O engenheiro de alimentos e professor do Instituto Federal Goiano de Morrinhos, Bruno de Andrade Martins, fez a sua tese de doutorado dedicando-se ao desenvolvimento das técnicas de processamento da polpa e da amêndoa do baru. Ele explica que a polpa do baru praticamente não é utilizada e a maior dificuldade é a sua retirada do fruto. Por isso, ele desenvolveu uma técnica de amolecer a polpa com água quente e está para ser lançado um sorvete utilizando a polpa do baru. Vamos acompanhar.
Nós desenvolvemos uma técnica para extrair a polpa e uma técnica para conservar essa polpa.
E como é essa técnica?
A gente promove a hidratação desse fruto para que facilitasse a remoção dessa polpa.
Quer dizer, molha a polpa e você...
Isso, isso.
Imerge frutos em água?
Em água, em ebulição. E isso promove aí o amolecimento dos frutos, além de promover o amolecimento dessa polpa, que é uma polpa muito seca, muito difícil de remover. Ainda, devido à temperatura elevada, reduz a carga microbiana desse fruto, já que ele é coletado no chão.
E ferve ele durante quanto tempo?
30 minutos.
Durante 30 minutos. A polpa se desprende totalmente da castanha?
Não, isso é levado para uma despolpadora que vai promover a remoção dessa polpa por abrasão. O equipamento que a gente obteve os melhores resultados na pesquisa foi um despolpador a faca. Né? Mas isso é uma tecnologia um pouco mais cara para o produtor rural. É, mas a gente fez, nós aplicamos alguns outros testes em outros equipamentos, né, com despolpadores mais simples, que não foi divulgado na tese, e que a gente obteve resultados excelentes aí para a remoção dessa polpa, para que ela pudesse ser utilizada. Né? Já tive a oportunidade de presenciar alguns equipamentos que alguns agricultores familiares utilizam, que é tipo um ralador desse fruto.
Quer dizer, que é necessário o desenvolvimento de equipamentos próprios para utilizar a polpa e também para quebrar a castanha para utilizar a amêndoa.
Isso. A polpa, ela representa de 40% a 50% do fruto. Né? E isso atualmente é resíduo, isso não é aproveitado. O pessoal, certo, a maioria dos produtores rurais que utilizam o baru como fonte de renda, eles cortam o baru num equipamento bastante artesanal, que é como se fosse uma foice presa a um cavalete. Né? Isso corta o fruto para a remoção dessa amêndoa que tem no interior. E é um processo bastante artesanal que tem um certo risco para o próprio manipulador, para o próprio operador, além de poder prejudicar um pouco a amêndoa. Né? A amêndoa pode sofrer algum tipo de corte ali naquele processo. Tive a oportunidade de conhecer algumas comunidades no Cerrado que tinham alguns equipamentos elétricos, como uma mandíbula, que amassava esse fruto já despolpado para obtenção da amêndoa, mas também sem nenhum tipo de segurança para o operador e com um rendimento muito baixo. Assim, eu obtia aproximadamente 50% de amêndoas inteiras. Então a gente fez todo um estudo, uma caracterização mecânica desse fruto, de forma a obter as características necessárias, as informações necessárias para o desenvolvimento de um equipamento que pudesse romper esse fruto, né, e que essa amêndoa pudesse ser extraída inteira, sem nenhum tipo de amassamento, né, de esmagamento. É, aí também requer aí uma continuidade dessa pesquisa, desenvolvimento desse equipamento.
Vocês definiram a pressão necessária para que a castanha abra?
Isso, é uma castanha bem dura para se romper, né? De aproximadamente uma tonelada força, 900 kg força para a ruptura desse fruto. Então é um fruto muito duro, muito rígido. Então com essas informações a gente consegue definir a potência de um motor, o deslocamento do equipamento, são algumas informações necessárias para o desenvolvimento de um equipamento. Né? Então a ideia inicial dessa pesquisa foi lançada para que possa ser continuada aí, né? Que é o maior gargalo do processo produtivo atual. Se você entrar em contato com essas comunidades, você vai ver que a carência maior deles é justamente esse processo de ruptura do fruto, né, de abertura para obtenção da castanha. Um homem consegue obter aí de 4 a 6 quilos por dia de amêndoa nesse processo de ruptura. Alguns deles conseguiram aí resultados de 10 a 15 quilos por dia.
Realmente, então, precisa ser construída uma máquina para fazer isso com mais eficiência, né? Já tem alguém interessado em desenvolver isso?
Olha, pelas pesquisas, já existe um equipamento desenvolvido para isso, foi feito pela Embrapa Cerrados, porém não conseguimos obter nenhum tipo de publicação, nenhum tipo de informação um pouco mais específica e técnica dessa máquina. E pelas comunidades que já tiveram oportunidade de utilizar essa máquina, eles disseram que não tinham um bom resultado. Como a minha tese ela foi feita de parcerias, um dos professores que me apoiou na minha pesquisa foi um professor especialista nessa parte de obtenção de amêndoas, de diversos frutos, que é da FEAGRE, da Faculdade Agrícola da Unicamp, o professor Antônio Carlos Ferraz. E ele se interessou em dar continuidade na forma de um mestrado ou na forma de um pós-doutorado, né, de passar isso para um aluno de mestrado ou de doutorado, porque ele viu que era um desafio muito grande, comunidades necessitavam disso para que elas pudessem aumentar a produção deles e melhorar a qualidade.
Mas quer dizer, essa polpa então também ela pode ser um ótimo alimento, né? Poderia ser utilizado além do sorvete, você vê outras utilizações para essa polpa?
Como néctar, como doce, geleia.
Pode ser misturada também a fabricação de bolos?
Sim, de bolos. Já foram identificados alguns trabalhos de enriquecimento de biscoitos, pães, bolos, utilizando essa polpa. A gente vê que existem algumas aplicações pontuais dessa polpa para desenvolvimento de outros produtos, mas assim, sem nenhum critério de reutilização ou até mesmo de conservação dessa polpa. É isso que a pesquisa propõe.
Quer dizer que se houvesse uma máquina que conseguisse poupar seco, seria melhor para a conservação dessa polpa?
Sim, com certeza. Com certeza que a polpa ela é muito seca. Ela naturalmente ela já tem características físico-químicas que propiciam aí a maior conservação dela, a maior vida útil dessa polpa. Então a gente precisa desenvolver um método para conservar essa polpa, estender a vida útil desse produto para que ele pudesse ser aplicado no desenvolvimento de outros produtos.
E o baru é a prima pobre, né, das castanhas brasileiras, né, e a prima mais nova também, né, porque já se conhece há algum tempo a castanha chamada castanha do Pará, ou a castanha do Brasil e a castanha do Caju, né? Mas comparativamente com essas duas castanhas, você vê um potencial grande, tanto para a castanha quanto para a polpa do baru?
Olha, a amêndoa do baru, nutricionalmente, ela é excepcional, assim, ela é rica em proteínas. O óleo extraído dessa amêndoa é riquíssimo, ele tem uma característica similar à do azeite de oliva. E isso é muito interessante para o consumidor. Essa amêndoa, ela já é utilizada para o enriquecimento da merenda escolar em 3 estados, Goiás, Minas e Bahia. Tanto na forma de farinha, como na forma de barra de cereais e de cookies, né, que são aqueles biscoitos integrais com aveia, mel, né, com essa amêndoa de baru. Então, assim, tem um potencial incrível de comercialização, principalmente neste mercado consumidor das outras amêndoas, até mesmo em função dessa amêndoa ter uma característica de um alimento orgânico. Essa é uma espécie que pode ser utilizada aí para diversos fins, para reflorestamento, como paisagismo, em função da árvore, que é bastante frondosa, grande, 15, 20 metros de altura, um tronco muito bonito. Então, isso favorece a utilização dessa espécie aí para diversos fins. Apesar de que a busca irracional por essa espécie em função da qualidade da madeira é muito grande. Já existe uma lei no estado de Goiás que proíbe o corte dessa espécie, porém não existe nenhum tipo de fiscalização, aparentemente. Então as pesquisas como essa e outras que podem vir incentivadas por esse tipo de pesquisa, né, como desenvolvimento de equipamentos que favoreçam essa cadeia produtiva, desenvolvimento de técnicas ou de produtos, que favoreçam aí a melhoria da qualidade e a conquista de novos mercados, ou a produção, maior eficiência dessa cadeia produtiva, são pesquisas desse tipo que favorecem o desenvolvimento sustentável do Brasil, né?
Pois é, vamos torcer então para que sejam destinados recursos, né, e apoio para desenvolvimento dessas pesquisas aí, para a criação, né, desses equipamentos necessários aí, a exploração, o beneficiamento da castanha, do fruto do baru, né? Realmente uma espécie muito importante do Cerrado brasileiro.
Tomara, José Carlos, é isso que a gente está torcendo. Espero que tudo dê certo, que esse baru possa conquistar o mundo. E como na internet ele é chamado de tesouro do Cerrado, que assim seja, né? Que ele realmente possa ser reconhecido aí e que pesquisas possam valorizar esse bioma, como é feito com a Amazônia. Espero que o Cerrado possa mostrar o seu valor aí para o Brasil e para o mundo.
É isso aí. Nós conversamos com o engenheiro de alimentos, professor do Instituto Federal Goiano, Bruno de Andrade Martins, que faz pesquisas aí com o desenvolvimento da tecnologia de aproveitamento do fruto do baru. Professor Bruno Martins, muito obrigado ao senhor pelas entrevistas e sucesso aí, que o senhor consiga dar continuidade a esse trabalho, desenvolvimento dessa tecnologia de aproveitamento alimentar do baru.
Eu que agradeço, muito obrigado a todos.
E agora vamos aprender com a engenheira agrônoma e pesquisadora da Agência de Desenvolvimento Rural de Goiás, Elaine Botelho Pereira, a como plantar baru.
Nós aconselhamos o plantio direto no campo, como uma primeira alternativa. Um quilo de semente te dá 700 sementes. Você pode plantar de dois jeitos, ou o fruto inteiro, ou extrair a amêndoa. Só que com aquela casca você vai demorar 40, 60 dias para germinar. Sim. Se você extrair a amêndoa e plantar a amêndoa, de 15 a 20 dias já está germinando. Se você obter essa amêndoa e for plantar diretamente no campo, a gente aconselha fazer uma cova de 30 por 30 por 30. E da terra que sai da cova, você mistura três partes daquela terra com uma parte de esterco curtido de gado. Bem misturado, reenche a cova e bota três sementes em cada cova. Isso você pode fazer num espaçamento de 10 por 10, porque a árvore fica grande, dando 100 plantas por hectare. Isso também pode ser muito usado para sombreamento de pastagem. E essas mudas, depois que elas brotarem, que germinarem, das três você tira as duas mais fracas e deixa só a mais forte para desenvolver. Manter sempre coroada no limpo, plantar no início das águas, você obtém a semente agora em agosto e vai plantá-las no início das águas, outubro, novembro. Diretamente no campo. Que aí você planta em outubro, ela vai ter todo um período de chuva, até janeiro, início de fevereiro, nós temos chuva. Aí quando vier a seca, ela já está bem estabelecida. Agora, se ocorrer um veranico, aí a pessoa tem que tomar cuidado de proceder uma irrigação. Porque se fica, a planta está tenra, fica 15 dias sem chover, ela sente, né? Mas se as chuvas estiverem regulares, ela vai sem problema controlar a formiga e manter as plantas coroadas. Não pode deixar a braquiária tomar conta, porque às vezes eles querem repor alguma pastagem. Sim. E a braquiária realmente ela não deixa a planta desenvolver, ela compete muito fortemente.
Agora, se a pessoa for plantar num pasto que esteja sendo utilizado pelos animais, aí ela tem que fazer uma cerquinha, alguma
coisa. Que retirar o gado. Até que a planta atinja uma altura que o gado não coça, porque ela, o gado coça, pode quebrar, e me disseram que pode até comer. Quando chega a época da seca, que não tem pasto, está tudo muito seco, o gado Sim. até come, né? Diz que come piqui. Sim. Então, durante o estabelecimento da planta, você tem que retirar o gado. Sim. Aí depois que ela crescer, tiver com um porte que saiu fora do perigo, aí você pode pôr o gado, né? Tá. É até bom que o gado vai alimentar do fruto e vai ter a sombra do baruzeiro, né? E você pode também fazer a muda. Agora, a muda, a gente aconselha, o baru é complicado com muda em saco plástico, porque a raiz dele cresce muito rapidamente e passa para o solo. Sim. Então, você, quando vai tirar essa muda para levar para o campo, a planta sente muito.
Sim, porque então, que você arranca ali, a raiz tá enfiada no chão.
Aí você corta, né? A raiz pivotante, aí ela tem uma folhagem muito exuberante, certo. Aí ela sente, murcha e costuma até morrer. Então, certo. Um jeito de fazer em saco plástico que a gente recomenda saquinho de 20 por 30 por 2 milímetros, então é 20 de largura, 30 de altura, 2 milímetros de espessura, bem perfurado, porque essas plantas de cerrado não suportam encharcamento, muita certo. Umidade, dá doença de raiz. Apodrece a raiz. E você vai encher esse saquinho. Suponhamos que nós vamos produzir 130 litros de substrato para encher o saquinho. Sim. Então você pega 100 litros de uma terra uma terra boa, de barranco, se possível, não muito argilosa, para não ficar muito retendo água, mais arenosa, e vai misturar 100 litros dessa terra com 30 litros de esterco bem curtido de gado. Faz uma mistura bem homogênea e enche esse saquinho.
Não precisa botar calcário, nada?
Não precisa botar nada. Por quê? Essas plantas de cerrado, elas já são adaptadas a um solo ácido, a um solo de baixa fertilidade.
Certo.
E com 30% de esterco, o esterco de gado bem curtido é muito rico. Ele é rico em potássio, ele já dá cálcio e magnésio, dá fósforo, nas quantidades suficientes. Ah. Agora, ele tem que ser bem curtido, você não pode pôr um esterco verde.
Se botar verde, aí queima a planta.
Aí você fazendo isso, você pega 3 amêndoazinhas, 3 sementes e coloca dentro desse saquinho, de 2 a 3 centímetros de profundidade. Irrigação, controlar o mato, controlar a formiga, essas coisas que ocorrem em viveiro.
Sim.
Isso você vai fazer em agosto, setembro, quando você tem semente. Aí você vai proceder à dança das mudas. A dança das mudas é você estar mudando essas mudas de lugar.
O saquinho, pra, né? Para a semente não entrar no chão.
Para a raiz não entrar no chão.
Essa raiz, é.
É, não passar para o chão. Aí
certo.
Quando chegar outubro, novembro, você vai levar essa muda para o campo.
Certo.
Vai fazer cova de 30 por 30 por 30, reencher da mesma maneira, como se fosse fazer o plantio direto, e plantar essa muda. E manter limpa, coroada em torno para não concorrer com outras plantas. E se você plantar no início da chuva, vai ter chuva regular. Se
certo.
Por acaso faltar chuva a ponto de comprometer, você procede uma irrigação, né?
Agora, enquanto estiver no viveiro, tem que molhar o saquinho todo dia?
É, todo dia. Você molha, se for um lugar muito quente, até 2 vezes ao dia. Uma na parte da manhã e uma na parte da tarde.
Tá bom. Doutora Elaine, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço e mando um grande abraço para os ouvintes. E o que precisar da gente, nós estamos aqui para atender a nossa população. A quem quer plantar, a quem quer conhecer. O que a gente souber e deter de conhecimento, a gente tem o máximo de prazer de passar para os produtores, para os agricultores do Brasil.
Tá bom, muito obrigado e um bom dia.
Obrigada.
Essa foi a engenheira agrônoma e pesquisadora da Agência de Desenvolvimento Rural de Goiás, Elaine Botelho Pereira, que nos ensinou a como plantar baru. E o Sintonia Ambiental de hoje fica por aqui. Reportagem, apresentação e edição, José Carlos Sigmaringa.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental. Uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.